Olá, ouvinte! Obrigado por escutar a Top Audiolivros. Lembre-se de seguir o nosso canal aqui na plataforma e também as nossas redes sociais. Preparamos um gráfico do livro com as principais ideias e sacadas do autor. Clique agora no link gráfico do livro na descrição e tenha acesso ao material ilustrado com passos simples e fáceis para você saber tudo sobre o livro em minutos.
A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, uma estratégia inusitada para uma vida melhor, por Mark Manson. O Grande Vidaí. Hoje, as pessoas desfrutam de mais conforto e riqueza material, mas tendem a se sentir mais empobrecidas emocional e psicologicamente. Este livro oferece insights e dicas para nos ajudar a lidar com nossa dor, fracassos e arrependimentos, para que possamos viver plenamente e encontrar a felicidade genuína. Introdução. Somos constantemente bombardeados por mensagens sobre como nos tornarmos mais felizes, saudáveis, inteligentes e ricos. Compramos mais coisas, dicas e experiências, esperando melhorar nossa imagem, nível de felicidade e satisfação. No entanto, na busca por mais, acabamos perdendo de vista o que já temos e reforçamos nossa sensação de carência. Manson explica por que nossos valores modernos, como sucesso, positividade, grandeza e liberdade, podem realmente nos tornar mais inseguros e miseráveis. A maneira de ser feliz e realizado, diz ele, é não dar a mínima para tudo o que nos dizem para nos importarmos. Em vez disso, deixe claro o que realmente importa, concentre suas escolhas nessas poucas prioridades e aceite que, apesar disso, você ainda cometerá erros estúpidos e sofrerá ocasionalmente. Neste resumo, apresentaremos as ideias-chave em duas partes: desmistificando mitos modernos sobre sucesso e felicidade e abraçar os 5 valores contraintuitivos para uma boa vida. Desmascarando mitos sobre sucesso e felicidade. Pare de tentar. Por que as pessoas se sentem infelizes e deprimidas apesar de terem mais opções e sucesso material? O paradoxo é o seguinte: quanto mais você buscar os aspectos positivos, mais negativo se sentirá e vice-versa. Quanto mais você perseguir os aspectos positivos, pior se sentirá. Aqueles que querem desesperadamente ser ricos, dignos ou felizes tendem a se sentir mais pobres, indignos ou infelizes, independentemente do que já tem na vida. Por outro lado, quanto mais você aceitar os aspectos negativos de sua vida, melhor se sentirá. Abraçar seus fracassos o torna mais sábio, aceitar suas falhas o torna mais autêntico e enfrentar seus medos lhe dá mais confiança. Estamos cercados de mensagens sobre por que devemos superar nossos sentimentos negativos e nos sentir bem com nós mesmos, tanto que tendemos a nos sentir mal por nos sentirmos mal. Manson chama isso de ciclo de feedback do inferno. Imagine que você está com raiva de um erro que cometeu. Você fica com raiva de si mesmo por ficar remoendo o erro, já que sabe que deveria ser positivo, e agora está com raiva por estar com raiva. Não ajuda o fato de a TV, a internet e a mídia social estarem cheias de histórias e imagens incríveis de pessoas que se recuperaram de fracassos e agora vivem vidas felizes e perfeitas. Portanto, agora você se sente duplamente mal por se sentir mal, e o ciclo negativo continua. A maneira de interromper esse ciclo de feedback é parar de se preocupar com tudo ou de tentar ser perfeito. Perceba que as deficiências e os sentimentos ruins são perfeitamente normais e pare de se preocupar com eles. No entanto, isso não significa que você deva se tornar indiferente a tudo. Há 3 nuances em não dar a mínima. Não se importe com as normas convencionais e com a opinião dos outros. Atreva-se a ser diferente, seja fazendo aquela assustadora mudança de carreira que todos desaconselham ou deixando aquele cônjuge abusivo. Não dê a mínima para a dor e a adversidade. Você não pode esperar fazer avanços reais se evitar desafios e fracassos. Descubra o que é realmente importante, o que é digno de seu tempo e energia, e se preocupe com isso acima de tudo, inclusive sua dor e seus medos. As pessoas que afirmam não se importarem com nada estão, na verdade, se escondendo atrás de uma máscara de indiferença para evitar fazer escolhas difíceis na vida. Você tem que se importar com alguma coisa, portanto, escolha suas prioridades com cuidado. Não desperdice tempo e energia com coisas que não importam, por exemplo, o garçom mal educado, o colega que foi promovido em seu lugar ou a perda de uma grande pechincha. Decida com o que você realmente se importa, dedique-se totalmente a isso e esteja preparado para deixar de lado todo o resto, inclusive a opinião dos outros e o risco de fracasso. A dor não é ruim. A dor é sua amiga. A dor faz parte do nosso sistema de feedback biológico para nos estimular a agir. Não se trata de algo ruim a ser evitado, mas de uma ferramenta para nos dizer que algo precisa de nossa atenção. A dor física nos alerta sobre um possível perigo, por exemplo, um fogão quente ou a lâmina de uma faca, enquanto a dor psicológica nos diz que algo está fora de equilíbrio. A dor e o sofrimento são parte integrante da existência humana. Ninguém pode evitá-los, por exemplo, os ricos sofrem por causa de suas riquezas, enquanto os pobres sofrem por causa de sua pobreza. Como a dor é inevitável, tentar evitá-la só trará mais dor. Em vez disso, aprenda a aceitá-la e a deixá-la ir. De fato, a felicidade não vem de não ter problemas. A felicidade vem da solução de problemas significativos. Todos têm problemas, e novos problemas continuarão surgindo. Na verdade, sua solução para um problema geralmente cria ainda mais problemas. Por exemplo, você pode comprar uma assinatura de academia para vencer a inércia de se exercitar, mas agora precisa arranjar tempo para ir à academia. É provável que a pessoa que você ama e com quem se casa seja a pessoa com quem você mais briga. O emprego dos seus sonhos provavelmente também lhe trará mais desafios e noites sem dormir. Portanto, o segredo é encontrar problemas significativos que você goste de resolver. Quando negamos e evitamos nossos problemas ou dizemos a nós mesmos que eles não podem ser resolvidos, nos sentimos infelizes. Muitas pessoas também se distraem com prazeres temporários, como álcool ou aventuras. Quanto mais tempo você evitar seus problemas, mais doloroso será quando acabar enfrentando-os. Trate suas emoções como sinais. Nossos sentimentos são sinais biológicos que nos dizem o que está funcionando ou não. Entretanto, as emoções nem sempre são precisas e não duram. Portanto, não reprima suas emoções, não se identifique demais com elas nem tome decisões com base apenas nas emoções. Todos nós queremos sentimentos e resultados positivos, mas não paramos para considerar a dor e as lutas necessárias para alcançar esses resultados. Em vez de se concentrar apenas nos resultados que você gostaria de ter, pergunte a si mesmo quais dores e lutas você poderia desfrutar e suportar. Por exemplo, você vai gostar da dor de treinar para um triatlo ou das incertezas do empreendedorismo? Ao identificar o que está disposto a suportar, você pode se apaixonar não apenas pela recompensa, mas também pelo processo. Você não é especial. Para onde quer que nos voltemos, ouvimos escritores, palestrantes e especialistas nos dizendo que somos únicos e destinados à grandeza. Somos cercados diariamente por histórias extremas sobre as maiores, mais grandiosas, mais rápidas e mais ricas pessoas ou eventos. Essas histórias são criadas para chamar nossa atenção e também criam perspectivas perigosas de que os extremos são a norma e que ser mediano é um sinal de fracasso. Na realidade, a maioria de nós é mediana. Mesmo que sejamos excelentes em uma área, geralmente somos medianos ou abaixo da média em outras áreas. Quando as pessoas têm expectativas irrealistas do que é normal, elas se sentem inseguras e inadequadas e tentam compensar com esquemas de enriquecimento rápido, ações extremas, opiniões radicais e/ou desenvolvem um senso inflado de autoimportância e um falso senso de direito. As pessoas que alcançam resultados extraordinários não começam esperando ser grandes ou se sentindo com direito especial. Elas aceitam o fato de que são medianas e que a maior parte do trabalho que realizam será mundana e inconsequente. Eles se concentram em melhorar a si mesmos dia após dia, em vez de fingir que são a próxima grande novidade, quando não são. Nesse processo, Elas aprendem a apreciar os pequenos prazeres de aprender, resolver problemas, ajudar os outros e se conectar com amigos e entes queridos. Da mesma forma, quando acreditamos que nossos desafios são únicos, tendemos a sentir como se o mundo nos devesse algo. Na realidade, todos passam por traumas na vida, seja o divórcio dos pais, um acidente grave ou uma grande traição. O fato de ter desafios não o torna privilegiado ou com direitos de forma alguma. Há muitas outras pessoas que enfrentam desafios semelhantes, se não piores, do que os seus e que tomaram medidas concretas para lidar com eles. Sofrer com propósito. Ao longo da história, os seres humanos têm sofrido voluntariamente por causas em que acreditam, seja viajando para descobrir terras distantes ou travando uma guerra para a glória de um império. Como o sofrimento é inevitável, a pergunta que devemos fazer não é como podemos acabar com o sofrimento, mas com que propósito estamos sofrendo. Adquirimos autoconsciência em camadas. Primeiro nível, compreender a emoção que está sentindo, por exemplo, raiva, tristeza ou felicidade. Aprenda a superar seus pontos cegos emocionais ou as emoções que você foi ensinado a ignorar. Segundo nível, entender por que está se sentindo assim. Pode levar meses ou anos para descobrir as causas básicas. Terceiro nível, entenda seus valores pessoais, que afetam o que você define como sucesso ou fracasso, como você avalia e julga a si mesmo e aos outros e o que você faz ou deixa de fazer. Essa é a camada mais importante, mais difícil de abrir, porque você precisa se sentir desconfortável e ser honesto consigo mesmo. Muitas dicas de autoajuda se concentram nos dois primeiros níveis de conscientização. Entretanto, a mudança fundamental ocorre no terceiro nível, quando você muda seus valores, muda a forma como vê o sucesso e o fracasso na vida. Depois que Dave Mustaine foi expulso do Metallica, ele formou uma nova banda e obteve grande sucesso em sua carreira musical. No entanto, 20 anos depois, ele ainda se sentia um fracassado por ter sido expulso de sua antiga banda. Por outro lado, Pat Best foi expulso dos Beatles e nunca reconstruiu sua carreira musical. Entretanto, ele conheceu sua esposa, construiu uma família amorosa e acreditava que era muito mais feliz do que seria se tivesse continuado com os Beatles. Os dois homens enfrentaram contratempos semelhantes, mas tomaram medidas diferentes e avaliaram suas vidas de forma diferente porque tinham valores diferentes. A maioria de nós usa instintivamente o dinheiro e o status para se comparar com os outros, mas esses não são os únicos parâmetros que podemos usar. Na próxima vez que se sentir incomodado, examine as razões e os valores subjacentes aos seus sentimentos e pense se poderia reavaliar a situação usando valores ou métricas melhores. Valores bons e ruins. Manson diz que os bons valores devem atender a três critérios: ser A, baseados em fatos, B, socialmente construtivos e C, imediatos e controláveis. Os valores ruins são o oposto. Valores bons e saudáveis são intrínsecos e estão totalmente sob seu controle, pois sempre é possível mudar de atitude ou perspectiva. Os exemplos incluem honestidade, inovação, respeito por si mesmo e pelos outros, curiosidade e humildade. Os valores ruins e prejudiciais à saúde são extrínsecos, portanto, não estão totalmente sob seu controle. Exemplos comuns incluem: prazer proporciona satisfação superficial e de curto prazo, mas traz vazio a longo prazo. Sucesso material. A pesquisa constatou que o sucesso material melhora a felicidade somente na medida em que ajuda as pessoas a satisfazerem suas necessidades básicas, por exemplo, alimentação e moradia. Depois que essas necessidades são atendidas, a riqueza adicional quase não tem impacto sobre a felicidade. Ter razão, isso só o impede de reconhecer suas falhas e aprender com seus erros. Manter-se positivo, não é saudável concentrar-se apenas nos aspectos positivos. Reconhecer os aspectos negativos é a única maneira de lidar com nossos problemas para gerar felicidade. Em suma, o autoaperfeiçoamento é, na verdade, identificar os melhores valores, priorizá-los e aprender a não se importar com o que não importa. Os 5 valores contraintuitivos para uma vida boa. Assumir responsabilidade radical. Quando você assume a responsabilidade por seus problemas, ganha poder sobre eles. Quando você sente que é forçado a enfrentar um problema ou culpa os outros por sua infelicidade, você se sente vítima e infeliz. Você não percebe que só você pode controlar suas emoções e deixa de considerar como pode ter contribuído para a situação. Por outro lado, quando você decide enfrentar um problema, pode procurar ativamente por soluções e, assim, sentir-se fortalecido e energizado. Imagine que seu parceiro de negócios acabou de enganá-lo em US$ 1 milhão. Você pode optar por se sentir desamparado e deprimido ou se sentir motivado a mudar as coisas.
Olá, ouvinte. Obrigado por escutar o audiolivro. Lembre-se de nos seguir aqui na plataforma. Prepare-se para dominar o livro em questão de minutos. Apresentamos o gráfico do livro, um conteúdo com todas as principais sacadas do autor à sua disposição, prontas para impulsionar seu conhecimento. Clique no link Gráfico do Livro na descrição e tenha acesso a um material ilustrado com passos simples e fáceis para você saber tudo sobre o livro em questão de minutos.
Você pode culpar seu parceiro e a má sorte por tudo, ou pode reconhecer que não identificou os sinais indicadores e não fez a devida diligência. Você está sempre escolhendo. Mesmo que não possa controlar o que acontece ao seu redor, você sempre pode controlar como interpretar esses eventos e como reagir ou não reagir a eles. Até mesmo dizer não tenho escolha ou não há nada que eu possa fazer é, em si, uma escolha. Mesmo quando a vida lhe dá uma mão ruim, por exemplo, nascer com deficiências, perder um ente querido, você pode escolher como reagir. Não importa quão grave seja o seu contratempo, sempre há alguém que recebeu uma mão pior e fez algo a partir de suas circunstâncias. Responsabilidade versus culpa. Adoramos receber o crédito pelo sucesso, mas evitamos a responsabilidade pelos problemas porque erroneamente associamos responsabilidade com culpa. Assumir a responsabilidade por um problema não o colocará na condição de culpado. Por exemplo, um juiz é responsável por julgar um caso de assassinato, embora não seja culpado pelo assassinato. Quando criticamos os outros e reclamamos de como nos sentimos ofendidos, nos sentimos bem porque parecemos estar em uma posição moral elevada. No entanto, nesse processo, esquecemos que a democracia consiste em respeitar pontos de vista diferentes e ficamos tão distraídos com as trivialidades que perdemos de vista as questões realmente importantes. Fazer a mudança. Na próxima vez que você se sentir ofendido, vitimizado ou presunçoso, pare para pensar se o problema realmente importa. Se não for, opte por deixá-la de lado e concentre-se em algo mais significativo. Levará tempo para descobrir quais valores realmente importam para você, mas nunca é tarde demais para começar hoje. Abrace a incerteza. Teste suas suposições. Muito do que consideramos verdades universais pode, na verdade, estar errado. A humanidade já acreditou que as doenças podiam ser curadas com a drenagem do sangue ruim e que o Sol girava em torno da Terra. Em algum momento, todos nós também tivemos certeza absoluta de algo que acabou se revelando totalmente errado. O sucesso e o aprendizado estão em um espectro. Você não passa do fracasso para o sucesso ou do errado para o certo. Você passa de menos bem-sucedido para mais bem-sucedido, de errado para menos errado. Não existe uma ideologia ou ponto de vista correto. Nossos valores e crenças são formados por nossa interpretação subjetiva das experiências limitadas que temos. Com o tempo, cada um de nós forma visões diferentes sobre o significado da vida e a melhor maneira de viver. Como todos nós temos experiências diferentes, também teremos perspectivas e conclusões diferentes sobre a vida. A única maneira de crescer é perceber que seus valores e crenças não são absolutos, eles sempre podem mudar ou ser provados errados. Não insista em estar certo nem se apegue a crenças como não sou inteligente o suficiente, ninguém vai gostar de mim. Trate-as como suposições a serem testadas. Não confie em seu cérebro. As pesquisas mostram que o cérebro humano é altamente propenso a vieses, erros e memórias imperfeitas. Para nos ajudar a entender o mundo, nosso cérebro cria constantemente associações entre pistas e experiências. Entretanto, ele pode interpretar mal as pistas, ele está tramando algo ruim porque fica olhando para a bolsa dela, ou ver padrões imaginários, estou recebendo X porque faço Y. Quando chegamos a uma conclusão ou preconceito, tendemos a ignorar subconscientemente os indícios que são inconsistentes com nossas crenças ou a lembrar apenas os detalhes que apoiam nossos preconceitos e sentimentos. Nosso cérebro também não se lembra perfeitamente das coisas. Cada vez que nos lembramos de algo, tendemos a preencher as lacunas com nossa própria imaginação, por exemplo, usando imagens da TV ou da internet. Com o tempo, nossas memórias podem ficar distorcidas. Podemos até inventar lembranças de eventos que nunca aconteceram. Os perigos da certeza absoluta. Quando temos certeza absoluta de algo, nos sentimos inseguros se as coisas não saírem como esperado. Começamos a justificar que não há problema em trapacear, tomar o que é nosso por direito ou aplicar punições que outros merecem. O psicólogo Roy Baumeister descobriu que as pessoas que fazem coisas ruins e malignas tendem a se sentir totalmente justificadas por suas ações, por exemplo, acreditam que têm o direito de estuprar mulheres ou torturar pessoas. Por outro lado, quando aceitamos a incerteza, nos sentimos mais confortáveis com nossa ignorância e não sentimos mais a necessidade de julgar os outros e a nós mesmos. O primeiro passo para aprender e resolver problemas é aceitar que suas prioridades, valores, crenças e ações atuais podem estar errados, somente então você poderá considerar alternativas potencialmente melhores. Um conceito relacionado, a lei da evitação de Manson, diz que evitaremos coisas que ameacem nossa auto-identidade, por exemplo, evitar riscos para proteger uma imagem de infalibilidade ou permanecer em um relacionamento doloroso para provar que somos firmes. Em vez de se limitar a uma determinada auto-identidade, diga a si mesmo que ainda está descobrindo quem você é, para manter a humildade e a mente aberta. Defina-se da maneira mais ampla e simples, por exemplo, um amigo, um criador, um pai, para que sua identidade tenha menos probabilidade de ser ameaçada e você se sinta menos especial e com direitos. Aprenda a se fazer três perguntas: A. E se eu estiver errado? B. O que significaria se eu estivesse errado? E C. Se estar errado criaria um problema melhor ou pior para mim e para os outros? Falha no encaminhamento. Seus valores e crenças determinam como você encara a vida, por exemplo, você pode ter mais medo de fracassar se quiser ser querido, em comparação com se quiser melhorar seus relacionamentos. Opte por valores orientados para o processo que permitam que você aceite o fracasso. Em geral, quanto mais tempo você fracassar em algo, mais melhorias fará e maior será seu sucesso ou domínio. Aceite a dor, por exemplo, a ansiedade, medo, tristeza, como uma parte essencial do crescimento psicológico. Nos momentos mais difíceis de nossa vida, muitas vezes somos forçados a questionar por que estamos fracassando e a considerar o que devemos fazer para seguir em frente. É por isso que as pessoas que superaram grandes sofrimentos e dores, por exemplo, guerras, tendem a se sentir mais gratas, confiantes e fundamentadas. A dor pode fazer com que perguntas simples, por exemplo, como posso dizer não? Pareçam difíceis e complexas. Na realidade, somos impedidos por medos subjacentes, por exemplo, medo de rejeição, medo de decepcionar nossos entes queridos. Lembre-se de que essas são apenas suposições e você não saberá se são verdadeiras a menos que as coloque à prova. Se você estiver preso, comece a fazer alguma coisa, qualquer coisa, se poderá encontrar novas ideias e respostas. Você nem sempre precisa de motivação para agir. Quando você toma ação, você acionará o ciclo de três partes: ciclo de ação, inspiração e motivação. Para superar o medo do fracasso, não defina o sucesso com base em resultados finais. Defina o sucesso como o ato de agir. Fique confortável com a rejeição. Liberdade por meio do compromisso. Muitos de nós fomos condicionados por nossa cultura consumista a acreditar que é melhor ter mais. Embora seja gratificante desfrutar de diversas experiências, pode ser igualmente, se não mais, gratificante concentrar-se em algumas prioridades que importam. O compromisso livra de trivialidades e permite que você se aprofunde no que é mais significativo, por exemplo, aprofundar um relacionamento ou dominar um ofício. Os psicólogos descobriram que ter muitas opções pode reduzir nosso nível de felicidade, porque acabamos nos perguntando o que perdemos. Também diminuímos a satisfação com o excesso de satisfação, por exemplo, sua 100ª casa ou feriado será muito menos emocionante do que os primeiros. Escolher suas prioridades. Para nos comprometermos com um relacionamento, carreira, ofício ou valor, precisamos estar dispostos a rejeitar outras coisas. Em última análise, nossas escolhas, inclusive o que escolhemos rejeitar ou com o que nos comprometemos, definirão quem somos. Para construir relacionamentos saudáveis, é fundamental estabelecer confiança e limites. Isso exige que ambas as partes sejam capazes de dizer e ouvir a palavra não. Em relacionamentos não saudáveis, as pessoas usam umas às outras para escapar de seus próprios problemas ou tentam consertar os outros para se sentirem bem consigo mesmas. Elas podem esperar que os outros assumam a responsabilidade por seus problemas, por exemplo, um marido que pede à esposa para não sair com os amigos dela porque se sente inseguro, ou podem assumir a responsabilidade pelos problemas dos outros, por exemplo, fingir concordar com uma amiga para que ela não se sinta rejeitada. Quando o objetivo de um relacionamento é fazer com que você ou seu parceiro se sintam bem, isso resultará em fingimento e manipulação, e as coisas acabarão desmoronando. Relacionamentos saudáveis vêm com limites fortes. Cada parte aceita total responsabilidade por seus próprios valores e problemas. Por exemplo, um marido pode reconhecer suas inseguranças e pedir apoio à esposa para superá-las. Quando a confiança é quebrada, ela só pode ser reconstruída com duas coisas. O quebrador de confiança deve realmente examinar e identificar os valores subjacentes por trás da quebra de confiança, por exemplo, necessidade de validação, falta de controle, se estar disposto a mudar e provar isso por meio de ações. Contemplar sua mortalidade. Muitos filósofos antigos defendiam a prática de contemplar a morte. Ela nos ajuda a colocar nossas adversidades em contexto e apreciar a vida. As pessoas que temem a morte não se atreverão a viver plenamente, enquanto aquelas que confrontaram sua mortalidade se tornarão livres para viver cada dia ao máximo. Pondere sobre sua morte e pergunte a si mesmo, como o mundo será diferente quando você se for? Qual é o seu legado? Como você deixará o mundo um lugar melhor? Se você acredita que o universo gira em torno de você, que tem direito à grandeza, que sofre todas as injustiças e ou que precisa acumular um grande legado para não ser esquecido, sentirá constantemente a necessidade de provar seu valor e será atormentado pelo medo da rejeição, do fracasso e da morte. No entanto, se conseguir aceitar sua vida como um grão passageiro na linha do tempo do universo e se concentrar em contribuir para uma causa mais ampla que sobreviverá a você, encontrará a verdadeira felicidade. Faça as pazes com a morte e faça cada momento da vida valer a pena, para descobrir a si mesmo e viver plenamente, sem inibição ou vergonha. Outros detalhes no livro a serem observados. O estilo de escrita irreverente e colorido de Manson oferece uma maneira revigorante de explorar ideias sobre iluminação espiritual, paz interior e felicidade. O livro inclui muitos exemplos de suas experiências pessoais e personalidades famosas, bem como algumas referências a pesquisas empíricas relevantes. Para mais detalhes e recursos, visite markmanson.net. Sobre o autor. Mark Manson, nascido em 1984, é um autor americano de autoajuda, blogueiro e empresário. Ele começou seu primeiro blog para comercializar seu negócio de conselhos sobre namoro e mais tarde tornou-se um blogueiro em tempo integral e nômade digital. Ele também é o CEO e fundador da Infinity Squared Media LLC. Sobre a Top Audiolivros. Nosso trabalho é extrair as riquezas de sabedoria dos melhores livros do mundo, dividindo em conceitos e etapas simples para pôr em prática o conhecimento adquirido. Apresentamos o material extraído, em gráficos e um e-book dos principais ensinamentos, com o áudio do mesmo, então você pode absorver rapidamente e organizar as principais ideias, facilitando a aplicação dos insights apresentados.